no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Essa palavra veio ao meu coração, até porque domingo passado nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E esse assunto que nós vamos tratar hoje é muito pertinente a essa ressurreição. Porque se não fosse a ressurreição de Cristo, não havia nenhum propósito estarmos reunidos aqui nessa manhã. Olha o que diz aí o versículo 30 desse capítulo 8 de Romanos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que o Espírito Santo de Deus me dê condições de passar o que está no meu coração e que você entenda a palavra do Senhor nessa manhã. O título, para quem anota o título, é A Salvação em Três Tempos. Como é que você entende a salvação? Como é que você, membro da nova vida do Engenho de Dentro, entende a sua salvação? Não é a salvação do pastor, não, era a sua salvação. Como você se vê diante de Deus agora, hoje? E é isso que nós vamos ver nessa manhã. A nossa salvação é um fato consumado, um processo e uma promessa. Olha só, três tempos. É um fato consumado, é um processo e uma promessa. Nós já fomos salvos, você já foi salvo, amém? Estamos sendo salvos, amém? E ainda seremos salvos. Espera aí, pastor, o senhor está dando nó na minha cabeça. Não, você vai entender direitinho. Nós somos justificados ao longo da nossa vida ou somos justificados quando nós cremos em Jesus, quando nós declaramos isso? Nós fomos justificados quando nós cremos em Deus, em Jesus Cristo. Então, acorda seu irmão aí, sacuda ele aí, balance. Não deixe ele dormir logo na primeira frase. Quanto à justificação, já fomos salvos quando cremos em Cristo. Amém, igreja? Então, quando você crê em Jesus, você é salvo. E isso cria confusão na cabeça. Espera aí, quer dizer que eu não precisei nem ser batizado ainda? Se eu morrer hoje, eu já vou para o céu? Claro que você vai para o céu. Se você já declarou no teu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor. Mas quanto à santificação, então como é que funciona isso? Calma aí, ó. Você creu em Deus, você foi justificado, você agora é filho de Deus. E aí você começa uma caminhada com Deus, esse processo chamado santificação. Santificação não é uma oração poderosa, não é um reteté de Jeová, um somebody love com Deus, que você ficou santificado. É um processo, é um dia a dia. Amém, igreja? Então, quanto à justificação, já fomos salvos quando cremos em Cristo. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. Que a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Calma aí, mas se eu já fui justificado, a justificação é um passo. É a resposta ao chamado irresistível de Deus. Porque quando Cristo nos chama de forma irresistível, nós quebramos todas as nossas correntes, são quebradas, toda a vergonha, o medo, tudo é colocado para trás e nós falamos, eis-me aqui, a esse chamado de Deus. Então você passa a ter a luz do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, que começa a te dar entendimento, começa a te dar forças, capacidade para você dizer não para o pecado e sim para as coisas do Senhor. Por isso é um processo, e todo cristão que é justificado, ele entra nesse processo de santificação. Então cabe agora, depois que você foi justificado, dizer não, me perdoe, dizer não para as coisas desse mundo, não para as coisas que concorrem contra Deus, contra a vontade de Deus. A santificação nada mais é do que a aproximação de Deus. A santificação é você almejar lá no teu coração estar sempre perto de Deus. É fugir da aparência do mal. É orar, é ler a Bíblia, é buscar a Deus, é dizer não para as oportunidades que o mundo te oferece. É por isso que eu sempre bato na tecla, crente não tem sorte, crente não tem horóscopo, crente não tem cor da sorte, número da sorte, não entra de ré no cemitério, crente tem a presença do Espírito Santo de Deus. Crente é governado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Crente é protegido por Deus, nós não dependemos de governo, não dependemos de sorte, nós dependemos da bênção do Senhor, nós dependemos da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos usa, mais autoridade nós vamos ganhando, mais entendimento, nossa visão é aberta, nós somos impulsionados pelo Espírito a orar pelas pessoas, a impor as mãos, e Deus vai fazendo como Ele quer. Ele cura quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, igreja. Então é isso, quanto à justificação, nós já fomos salvos. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. Nós estamos, sabe, à medida que progressivamente estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Então essa santificação é esse processo. Nós estamos sendo salvos à medida que progressivamente estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E quanto o terceiro, né, tempo dessa salvação é a glorificação. A glorificação acontecerá na volta de Cristo. Nós seremos salvos, visto que na segunda vinda de Cristo seremos transformados e receberemos um corpo de glória para reinarmos com Jesus para sempre. O que a Bíblia diz? Nós vamos ver isso mais à frente. Isso é só a introdução. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado e se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Os vivos serão transformados, nosso corpo vai ser transformado e nos encontraremos com esses salvos nas nuvens com Cristo. Amém, igreja? Então, por isso eu disse que nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Então, quanto à justificação, já fomos salvos. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz em Romanos 3, 21. Vamos lá, volta aí algumas páginas. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Romanos 3, 21. Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, igreja? Então, não há justo, nenhum sequer. Por que isso? Tu já imaginou como seria nojento Daniel se o Daniel fosse salvo pelos seus méritos? Gente, ia ser um nariz que ele não ia apontar para frente, ele estava apontando lá para trás, de tão empinado, ia ser assim, ó. Eu sou justificado, eu sou bom, imagina, o Senhor falou, olha, não tem nenhum justo, todos pecaram. Eu domingo passado falei sobre o Levi que estava no colo do Guilherme, o mais novo da igreja, abaixo da Diana, né? Diana, mas a Diana não está aqui. Levi, Diana já tem. Israel que está sendo gerado na Bia, que daqui a 2 meses e pouco está aí, correndo na igreja, ele já vai nascer correndo, comendo feijoada. O Leandro está dizendo que não, vai sim. Né? Já nasce com esse pecado. A gente não ensina nenhuma criança a fazer maldade, ela já vem com isso embutida. Embutido no seu coração. Então, irmãos, não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram, são culpados, e Deus não inocentará o culpado. E ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, todos pecaram, então todos estavam mortos nos seus pecados e delitos. Então, tanto os gentios que não tinham a palavra de Deus, quanto os judeus que a possuíam, estavam de igual modo, de igual forma, condenados. Os gentios estavam condenados pela lei da consciência, e os judeus pela lei de Deus, e os judeus pela lei de Deus. O argumento de Paulo é que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Sabe por quê? Uma coisa simples, é impossível nós cumprirmos toda a lei. E a Bíblia diz que se errarmos em um ponto, nós erramos em toda a lei. Então, você vê que a coisa é muito complicada. Mas o que o homem não podia fazer, tornar-se justo diante de Deus, ele o fez, Deus, né, enviando o seu Filho ao mundo como nosso representante fiador. Foi isso que nós comemoramos no domingo passado, a morte e a ressurreição de Cristo, o ato consumado. O véu rasgado, a separação que havia sendo retirada, e nós, homens remidos, justificados pela nossa fé em Jesus Cristo, tendo um novo e vivo caminho até o Pai. Olha que coisa tremenda. Então Jesus Cristo é o nosso representante e o nosso fiador. Ali na cruz, nós dissemos isso aqui no domingo passado, ele se tornou maldito por nós, mas não foi maldito pelos pecados dele, foi maldito pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre si, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. E se estamos reunidos aqui hoje, vivos diante de Deus, é pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é pelo sangue derramado por nós, é pelo chamado irresistível e pela escolha soberana de Deus. Que é isso, pastor? Você vai ver. Jesus levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o que a palavra de Deus nos diz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justos, santos, justificados em Cristo. Cristo na cruz pagou a nossa dívida. Hein, Catarina, sabe o que você fez hoje ali? Passou o Pix e riscou o seu nome dos devedores da cantina? Foi isso que Cristo fez lá na cruz por nós. Ele riscou o nosso nome dos que estavam mortos e escreveu o nosso nome no livro da vida. Hoje nós estamos vivos em Cristo. Olha só, nós saímos da lista de devedores e agora nós estamos aptos. Caminho livre, acesso restaurado. Amém, igreja. Cristo na cruz pagou a nossa dívida. Agora estamos livres da culpa do pecado e justificados diante de Deus, não tendo mais nenhuma condenação sobre nós. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim, para você, Ele olha através do sangue de Jesus Cristo, que está no nosso coração. Ele não olha para o Daniel pecador, Ele olha para o Daniel justificado. Meu Deus! E aí Ele me vê santo, justo, bom. Não é porque eu sou bom, santo, é porque o Senhor Jesus fez isso na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Amém, igreja. Então, quanto à justificação, nós já fomos salvos. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. Olha o que diz Filipenses. Avança aí, Filipenses. Vamos lá, juntos. Filipenses 2. 12 e 13. Olha o título dado por João Ferreira de Almeida: O Desenvolvimento da Salvação. Assim, meus amados, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ah, pastor, então eu já sou escolhido, eu já sou salvo, eu posso meter o pé na jaca? Não pode, se você mete o pé na jaca, você não foi escolhido por Deus. Você não foi alcançado pela graça, porque a graça nos constrange. A graça nos leva a viver uma vida mais santa ainda, porque nós temos consciência que não há mérito nenhum em nós. O mérito é todo do Senhor. Olha o que, que diz aí, vamos lá, 2. Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus, versículo 13, é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha só. Então a vontade de Deus vem, passa a vir sobre nós e nós passamos a fazer esse querer e realizar segundo a vontade do Senhor. Hoje, quando nós queremos uma vida mais santa, queremos estar mais presente, queremos ser mais atuantes, queremos ser mais envolvidos, isso é simplesmente a vontade de Deus em nós, nos levando a essas ações. Então, a salvação é um fato consumado, mas também é um processo. Desde que fomos regenerados e justificados pela fé em Cristo, somos transformados progressivamente à imagem de Cristo. É o que Paulo diz, sendo transformado dia a dia até chegar na estatura do varão perfeito. E aí eu te digo, eu já tenho 60 e quase 2 anos. Então eu já estou quase um varão perfeito. Sabe quando eu vou ser um varão perfeito? Quando eu esticar as canelas. Você só vai ser esse varão perfeito quando esticar a canela. Porque enquanto você estiver vivo, Deus está aperfeiçoando você. Deus está trabalhando você. Deus está ensinando você. Deus está corrigindo você. Deus está te ajudando nas suas imperfeições. Juninho, sabe o que que significa? Que nós vamos ficar até a morte sendo visto como quem precisa ser corrigido pelo Senhor. Isso é uma bênção. O crente é o ser mais mutante que eu conheço, porque ele muda todo dia. Ontem você era pior do que hoje. Que é isso, pastor? Era. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. E depois de amanhã, e depois de amanhã, cada dia que amanhece, cada dia que você respira, mais aperfeiçoado você vai ficando. Embora sua esposa sempre vai achar que você está com um caminhão de erros para ser corrigido, seu marido vai achar que você está com um caminhão de erros a ser corrigido, seus filhos, seus pais. Deus não nos chamou porque éramos bons. A escolha do Senhor não foi nesse critério. O propósito eterno de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Deus nos salva não no pecado, mas do pecado. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E podemos, pastor, podemos, temos todas as condições. O Espírito Santo de Deus habita em você. A questão é, você tem esse entendimento que Deus já te justificou e que agora você está num processo de santificação, aguardando a glorificação, a volta do Senhor? Quando a gente tem esse entendimento, tudo fica mais fácil na nossa vida. Mais blindado contra os falsos profetas nós ficamos. Mais, sabe, perto de Deus nós ficamos. Deus nos escolheu para a salvação pela fé na verdade e na santificação do Espírito. Sem santificação, eu já falei isso, ninguém verá o Senhor. Visto que só os puros de coração verão a Deus. A prova de que uma pessoa foi justificada é se ela está sendo santificada. Ah, ele agora é crente. O cara andava com 300 mulheres, agora ele está andando com 350. O cara dava volta em todo mundo, agora ele está dando volta no país inteiro. O cara, sabe, era um cara brabo, e agora ele está matando igual veneno. Esse cara foi transformado, ele foi justificado? Agora, quando você vê a pessoa, mesmo cheia de erros, mas você vê que a vida dele começa uma mudança. O cara que era farrista, agora ele está dentro de casa. O cara que era um cachaceiro, agora ele está sóbrio. O cara que espancava a mulher e os filhos, agora ele vive harmoniosamente dentro de casa. São coisas visíveis. As pessoas ao teu redor olham para você e dizem assim: quanta diferença. Leila, quanta diferença. Ah, mas eu sempre fui calminho, eu sempre fui assim. Mas aí vê, mas você agora está com outro brilho. Você agora está com uma outra postura. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, uma pessoa salva é conhecida pela sua vida transformada. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E olha o que diz Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Olha o que diz aí. Eu falo muito isso e a pessoa fica assim: o pastor está delirando nisso. Olha o que a palavra de Deus diz. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus te conhecia e te escolheu antes da fundação do mundo. Quem garante isso, quem diz isso, quem declara isso, é a palavra de Deus. Não é o Daniel, não é a denominação, não é a igreja local, não são os pastores, é a palavra de Deus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É aí que dá um nó na cabeça de muitos filósofos, de muitos sábios desse mundo, que não conseguem compreender o pecado, a queda, Jesus. Isso dá um nó. Espera aí. Eu já ouvi tanto. Mas se ele sabia que ia pecar, por que ele criou? Antes da fundação do mundo, antes que ele falasse: haja terra firme, haja água, haja luz, haja separação de terra e água, haja luz, haja animais, haja as plantas, vamos fazer o homem. Antes disso, ele já te conhecia e já tinha te escolhido. A gente esquece que Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Ele é. Tanto é que ele se declara lá para Moisés como: diga ao povo que o eu sou te enviou. Ele é o que é. Ele não tem uma data de nascimento igual nós. E sabe uma coisa interessante? Você já parou para pensar que a sua vida é como essa página aqui diante dele? E aqui diante de mim eu estou vendo tudo que está escrito nessa página. Assim é a sua vida diante de Deus. O seu nascimento está aqui, o seu fim está aqui, ele está vendo tudo aqui, ó. O nosso Deus é atemporal. Ele não está preso a tempo e espaço, a dia de 24 horas, a mês de 30 dias, de 28 dias, de 29 dias, de 31 dias. Não. Quem criou isso fomos nós. Isso é para a nossa orientação. Amém, igreja. E por último, para a gente encerrar, é quanto à glorificação. Nós seremos salvos. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa eu posso te dizer, irmãos. Aquele Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, que nós comemoramos domingo passado, ele nos ressuscitará para nos encontrarmos com ele nas nuvens e vivermos eternamente com ele. Essa é a nossa viva esperança. Por isso, a salvação em três tempos: justificação, santificação e glorificação. Já fomos, estamos sendo e seremos. A nossa salvação está consumada na justificação. É um processo na santificação. E é uma obra futura na glorificação. Pastor, mas isso é muito complicado. Isso não é para você entender, não. É só para você viver. Viva. Blinde a sua mente. Às vezes a gente quer entender demais. Tem coisas que Deus nem explicou. Ele só falou. Toda a revelação que interessa à igreja de Cristo está aqui, ó. Não tem nenhuma outra revelação que interessa. Eu não quero saber se o anjo tem duas asas, quatro asas, seis asas. Eu quero é ver ele quando eu estiver lá. Você está entendendo? Às vezes a gente fica preso a umas bobagens que não vão edificar em nada a nossa vida. Sabe o que edifica a sua vida? Pare de pecar, pare de pensar besteira, pare de fazer as coisas erradas. Pare de desobedecer a palavra de Deus. Pare de querer conduzir a sua vida na força do seu braço. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém, igreja. Assim nós podemos dizer que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Embora na mente e nos decretos de Deus, a nossa glorificação seja um fato absolutamente seguro. Como nós já lemos Romanos 8:30, no versículo de abertura. Ela se concretizará na segunda vinda de Cristo, quando os que dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Leia em casa, é isso que nós lemos aqui. A situação dos mortos e a vinda do Senhor. Ah, pastor, então por que que está isso? Eu digo que você já é salvo, mas você ainda está preso a essa carne. E essa carne te dá um sono na hora de vir para a igreja no domingo de tardinha, né? 5 horas, você parece que vai chegando 5 horas, você vai sendo amortizado. E entra num êxtase profundo e vai até às 7 e pouca da noite. Quando você acorda, ah, meu Deus, perdi o... Isso é a tua carne, que não presta. Ponha o despertador. Você hoje tem o Espírito Santo de Deus para dizer, eu vou à noite, eu não falto, porque eu sou servo do Senhor, o domingo é do Senhor, eu vou cultuar o meu Senhor. E aí você vem. É essa mesma força que você diz, eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu sou servo do Senhor, eu vou adorar só a Deus. É a mesma coisa. É que a gente acha que salvação, ser justo, é não roubar, não matar e não adulterar. Mas é um monte de coisas. Ah, eu vou ficar em casa para descansar. Vai descansar no cemitério. Se quiser, eu oro para tu ir embora hoje. Eu oro para você ir embora hoje. Vamos fazer aqui a corrente da despedida. Você se despede todo mundo, a gente ora e você vai sendo fulminado. Lembra Ananias e Safira que o Espírito Santo foi fulminando ele? Criou um temor na igreja, gente. Ah, mas a gente vive querendo descanso. No mundo tereis aflição, não descanso, foi o que o Senhor disse. Mas a gente acha que o que ele falou está errado. A gente quer o descanso na terra. Nós fomos chamados para viver cansado, irmãos. É trabalhando para ele. Amém, igreja. E quando esse arrebatamento for consumado, as primeiras coisas então terão passado, pois já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, e aí nós estaremos eternamente com o Senhor. Apocalipse 21, 1 a 4 fala sobre isso. Vamos lá, vou fazer essa última leitura antes da ceia. A ceia hoje, ninguém está com fome, vai almoçar todo mundo tarde hoje, né? Então vamos lá. Apocalipse 21. Eu fiquei muito tempo sem pregar. Não me abracem, não falem muito comigo hoje, é só a paz que eu não estou bem. Olha o que diz aqui. Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí você vai descansar para sempre, ao lado do seu Salvador. Amém, igreja. Reinaremos com Cristo para sempre e nos deleitaremos nele por toda a eternidade. Deus é bom, misericordioso e fiel. Bendito seja Deus. Amém.